Bem-vindos ao podcast Na Boca do Sol. O podcast Na Boca do Sol visa divulgar a imortal ciência do proletariado, o marxismo, de forma gratuita e livre, como material de estudo para qualquer pessoa que se interessa pelo tema. Aqui vamos realizar a leitura de textos marxistas de vários autores, lugares e épocas. Eu me chamo Alex, sou uma voz sintetizada por inteligência artificial que conduzirá esse episódio. Todos os textos lidos aqui são de domínio público disponibilizados pela Biblioteca Internacional, chamada Marxists Internet Archive, MIA. O código utilizado para gerar este podcast é aberto e está disponível no YouTube. Nos siga no Instagram em @ na boca do sol podcast. No episódio de hoje, vamos apresentar o texto A Propósito dos Métodos de Direção, escrito por Mao Tse-tung em 1 de junho de 1943. O número de linhas do texto é de 38. Ao fim da leitura, vamos ler a biografia do autor. Fiquem com o texto de hoje do podcast Na Boca do Sol. Bons estudos! A propósito dos métodos de direção. Mao Tse-tung. 1 de junho de 1943. Primeira edição, decisão relativa aos métodos de direção, redigida pelo camarada Mao Tse-tung em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China. Tradução, a presente tradução está conforme a nova edição das obras escolhidas de Mao Tse-tung, tomo 2, Edições do Povo, Pequim, agosto de 1952. Nas notas introduziram-se alterações para atender às necessidades de edição em línguas estrangeiras. Fonte Obras Escolhidas de Mao Tse-tung, Pequim, 1975, tomo 3, pag. 175-184. Transcrição e HTML, Fernando A. S. Araújo. 1-2 métodos a que nós, os comunistas, devemos adoptar era todo o nosso trabalho. Um consiste em ligar o geral ao particular e o outro em ligar a direção às massas. 2. Em relação a qualquer tarefa, sem um apelo geral, é impossível mobilizar as grandes massas para a ação. Contudo, se os dirigentes se limitam a esse apelo, se em certas organizações não se ocupam, concreta e diretamente, da execução minuciosa do trabalho para que fizeram o apelo de maneira que, tendo aberto uma brecha num ponto dado, possam, graças à experiência adquirida, orientar o trabalho nos outros setores que dirigem, não terão a possibilidade de verificar se o apelo é ou não justo, nem poderão enriquecer. Assim, o apelo geral corre o risco de não produzir qualquer efeito. Por exemplo, em 1942, no movimento de rectificação, obtiveram-se vitórias por toda a parte onde se aplicou o método de ligar o apelo geral à direção concreta, e em contrapartida, onde não se adotou tal método, não se obteve qualquer resultado. No movimento de rectificação de 1943, todos os birôs e sub-birôs do Comitê Central e todos os comitês regionais e prefeitorais de partido devem, para adquirir experiência, proceder como segue. Ao mesmo tempo que lançam um apelo geral, plano do movimento para todo o ano, escolhem nas suas próprias organizações ou nas organizações, escolas e forças armadas dos arredores, duas ou três unidades, não muitas pois, que submeterão a estudo aprofundado, vendo em detalhe como se desenrola aí o movimento de rectificação e examinando de perto o caso de uns. Os responsáveis de cada organização, escola ou unidade do Exército devem agir do mesmo modo, uma vez que cada uma delas também dispõe de certo número de unidades subordinadas. Trata-se ademais de um método que permite combinar a aprendizagem com a direção. Nenhum dirigente poderá dar orientação geral às unidades que lhe estejam confiadas, se não adquirir experiência prática do trabalho no contacto com determinados indivíduos e problemas em algumas dessas unidades. A que popularizar amplamente esse método, a fim de que em todos os escalões, os quadros dirigentes saibam aplicá-lo. 3. A experiência da rectificação de 1942 demonstrou igualmente que, para garantir o êxito do movimento, torna-se necessário, no decorrer do mesmo, formar em cada unidade um núcleo de direção composto de um pequeno número de elementos ativos, reunidos à volta do principal responsável, e assegurar a ligação estreita desse núcleo dirigente com as grandes massas que participam no movimento. Por muito ativo que seja o núcleo dirigente, a sua atividade reduzir-se-á a esforço infrutífero de um punhado de indivíduos se não for combinada com a atividade das grandes massas. Por outro lado, se apenas as grandes massas são ativas, e não há um forte núcleo dirigente que organize adequadamente essa atividade, ela não poderá ser mantida por muito tempo, não poderá avançar na justa direção nem atingir nível mais elevado. Onde quer que existam massas, estas compõem-se geralmente de três categorias de indivíduos: os que são relativamente ativos, os intermédios e os que são relativamente atrasados. Assim, os dirigentes devem saber unir à voita da direção o pequeno número de elementos ativos e apoiar-se neles para elevar o nível dos elementos intermédios e conquistar os elementos atrasados. Um núcleo dirigente verdadeiramente unido e ligado às massas só pode formar-se progressivamente, no processo da luta das massas, não isolado dessa luta. Na maioria dos casos, o núcleo dirigente não pode nem deve permanecer imutável na sua composição ao longo do começo, meio e fim de uma grande luta. Há que promover continuamente os elementos ativos que se distinguem no decurso da luta e substituí-los aos membros originais do núcleo dirigente que são comparativamente menos qualificados ou que degeneram. Uma das razões básicas porque em muitos pontos e organismos não se consegue fazer progredir o trabalho é a ausência do tal núcleo dirigente, solidamente unido, ligado às massas e constantemente são. Uma escola de uma centena de pessoas jamais poderá ser bem dirigida. Se não dispuser de um núcleo dirigente de vários indivíduos, mesmo uma dezena ou mais, formado de acordo com as circunstâncias reais, não para fazer número, e composto pelos mais ativos, íntegros e capazes dentre os professores, empregados e alunos. A indicação relativa à formação do núcleo dirigente, formulada por Stalin na nona das 12 condições de bolchevização dos partidos comunistas, deve aplicar-se por toda parte, sem exceções, nos organismos, escolas, unidades do exército, fábricas e aldeias, sejam grandes, sejam pequenos. A escolha dos membros do núcleo dirigente deve ter por critério as quatro condições formuladas por Dimitrov ao falar da política de quadros: devoção máxima, ligação com as massas, capacidade de orientar-se por si próprio em todas as situações, espírito de disciplina. Tanto quando se realiza uma das tarefas centrais, guerra, produção, educação, movimento de rectificação incluído, como quando se realiza o controle do trabalho, a verificação dos quadros e outras tarefas, deve-se, ao mesmo tempo que se adopta o método de ligar o apelo geral à direção concreta, adotar o método de ligar o núcleo dirigente às grandes massas. 4. Em todo o trabalho prático do nosso partido, toda a direção correta é necessariamente das massas para as massas. Isso significa recolher as ideias das massas, ideias dispersas, não sistemáticas, concentrá-las, transformá-las por meio do estudo em ideias sintetizadas e sistematizadas, ir de novo às massas para propagá-las e explicá-las de maneira que as massas as tomem como suas, persistam nelas e as traduzam em ação, e ainda verificar a justeza dessas ideias no decorrer da própria ação das massas. Depois é preciso voltar a concentrar as ideias das massas e levá-las outra vez às massas para que estas persistam nelas e as apliquem firmemente. Sucessivamente, repetindo-se infinitamente esse processo, as ideias vão se tornando cada vez mais corretas, mais vivas e mais ricas. Tal é a teoria marxista do conhecimento. 5. Conceito de que importa estabelecer relações justas entre o núcleo dirigente e as grandes massas, seja numa organização, seja no decorrer de uma luta. O conceito de que uma direção não pode formular ideias justas a não ser que recolha as ideias das massas, as concentre e as volte a transmitir às massas, a fim de que estas as apliquem com firmeza. O conceito de que ao aplicar-se o pensamento da direção, há que ligar o apelo geral ao. Muitos camaradas não se empenham em unir à sua volta os elementos ativos para formar o núcleo dirigente ou não são capazes de fazê-lo, nem se empenham em estabelecer laços apertados entre o núcleo dirigente e as grandes massas ou não são capazes de fazê-lo. Sendo por isso que a sua direção se torna burocrática e desligada das massas. Muitos camaradas não se empenham em fazer a síntese da experiência da luta das massas ou não são capazes de fazê-lo. Julgando-se inteligentes, preferem expor múltiplas opiniões subjetivas, pelo que as suas ideias se revelam vazias e impraticáveis. Muitos camaradas contentam-se com lançar apelos gerais para cumprir as tarefas e não se empenham em passar imediatamente a um trabalho de direção particular e concreto ou não são capazes de fazê-lo. De modo que os apelos ficam lhes nos lábios, no papel ou na sala de reuniões, caindo o seu trabalho de direção no burocratismo. No decurso do atual movimento de rectificação, devemos corrigir esses defeitos e aprender a empregar, tanto no estudo como no controle do trabalho e na verificação dos quadros, os métodos seguintes: ligar a direção às massas e ligar o geral ao particular. Há que aplicar esses métodos em todo o trabalho que temos de fazer. 6. Recolher as ideias das massas, concentrá-las e levá-las de novo às massas a fim de que estas as apliquem firmemente e chegar assim a elaborar ideias justas de direção. Tal é o método fundamental de direção. No processo de concentração das ideias e sua firme aplicação, há que combinar o apelo geral com uma orientação particular isso faz parte integrante do método de direção acima exposto. É necessário, a partir de numerosos casos de direção concreta, formular ideias gerais, apelo geral, pô-las à prova em várias unidades distintas. Não só importa fazê-lo pessoalmente, importa também levar outros a fazê-lo, depois concentrar as novas experiências, fazer o respectivo balanço e elaborar novas diretivas que guiem geralmente as massas. Os camaradas devem proceder assim ao longo do movimento atual de rectificação e em qualquer outro trabalho. Uma boa direção decorre da capacidade dos dirigentes para agir segundo esse método. 7. Sempre que um organismo dirigente superior e respectivos serviços confiam aos escalões inferiores uma tarefa, guerra revolucionária, produção, educação, movimento de rectificação, controle do trabalho ou verificação dos quadros, trabalho de propaganda, trabalho de organização ou eliminação dos elementos hostis, etc. Devem dirigir-se aos principais responsáveis do organismo inferior interessado para que estes assumam pessoalmente as suas responsabilidades. Assim, atingir-se a uma divisão do trabalho ao mesmo tempo que uma direção unificada, centralização da autoridade. Os serviços de um organismo superior não devem dirigir-se apenas aos serviços correspondentes do escalão inferior, por exemplo. Um departamento do escalão superior, encarregado da organização, propaganda ou eliminação dos elementos hostis, dirige-se ao departamento correspondente do escalão inferior, deixando na ignorância o principal responsável desse organismo inferior, por exemplo, o secretário, o preside. Ente o chefe de um departamento ou o diretor de uma escola, ou deixando na impossibilidade de assumir as suas responsabilidades. É necessário que o principal responsável e as pessoas especificadamente responsáveis sejam todos informados da tarefa distribuída e tenham responsabilidades na respectiva execução. Esse método de centralização da autoridade, que associa a divisão do trabalho a uma direção unificada, permite, através do principal responsável, mobilizar para uma tarefa dada um grande número de quadros, por vezes até todo o pessoal de um organismo. Só assim poderá remediar-se a falta de quadros neste ou naquele serviço e fazer com que muitas pessoas se convertam em quadros ativos no cumprimento da tarefa dada. É ainda uma maneira de ligar a direção às massas. Consideremos, por exemplo, a verificação dos quadros. Se esse trabalho se faz isoladamente, se é confiado apenas ao restrito número de indivíduos de um departamento do organismo dirigente como o departamento de organização, não pode ser de certeza bem cumprido. Mas se, para proceder a essa verificação, o responsável administrativo de um organismo ou escola mobiliza um grande número de indivíduos do seu organismo, ou de estudantes do seu estabelecimento, podendo até abranger todo o pessoal ou todos os estudantes, e se o dirigente do departamento de organização do escalão superior orienta corretamente esse trabalho e aplica. 8. Não podem existir, ao mesmo tempo, várias tarefas centrais numa só região. Em cada período só pode haver uma tarefa central, a qual se juntam outras tarefas de segunda ou de terceira ordem. Por consequência, tendo em conta a história e as circunstâncias da luta em cada região, o responsável geral dessa região deve atribuir a cada tarefa o lugar que lhe convém, e não agir sem plano, passando de uma tarefa a outra tarefa, à medida que as diretivas lhe vão chegando da direção superior, pois isso daria lugar a outras tantas tarefas centrais, conduzindo à confusão e à desordem. Por seu lado, os órgãos superiores não devem atribuir, ao mesmo tempo, muitas tarefas aos organismos que lhes são subordinados, sem as classificarem segundo uma ordem de importância e urgência, e sem uma especificação de qual delas é a central, pois isso desorganiza o trabalho de tais organismos e impede que se obtenham os resultados previstos, conforme as condições históricas e as circunstâncias existentes em cada região, os dirigentes devem considerar a situação no seu conjunto, determinar de maneira correta o centro de gravidade e a ordem de execução do trabalho para um período determinado, e aplicar firmemente essa decisão, actuando de maneira que sejam garantidos os resultados previstos. Eis um dos métodos da arte de dirigir. E trata-se igualmente de uma questão de método de direção que é preciso resolver com atenção sempre que se aplicam os princípios de ligar a direção às massas e ligar o geral ao particular. 9. Não referiremos aqui todos os detalhes do problema dos métodos de direção, mas esperamos que, à luz dos princípios que acabam de ser expostos, os camaradas se entreguem, nas diferentes regiões, a uma séria reflexão e façam apelo à sua capacidade criadora. Quanto mais árdua é a luta, tanto mais importa que os comunistas liguem estreitamente o seu trabalho de direção às exigências das grandes massas e combinem os seus apelos gerais a uma direção concreta, a fim de acabar inteiramente com todos os métodos de direção subjetivistas e burocráticos. Todos os camaradas dirigentes no partido devem, a cada instante, opor métodos de direção científicos marxistas aos métodos subjetivistas burocráticos e servir-se dos primeiros para eliminar os segundos. Os subjetivistas e os burocratas não compreendem os princípios que consistem em ligar a direção às massas e o geral ao particular, o que entrava consideravelmente o desenvolvimento do trabalho do nosso partido, para Comba. Ter os métodos de direção subjetivistas e burocráticos, devemos difundir ampla e profundamente os métodos científicos, marxistas, de direção. Obrigado por sintonizar na Boca do Sol Podcast. Convido a todos para conhecer o projeto e especialmente os textos marxistas. A Revolução Brasileira está em construção por todos nós. Venceremos! Biografia do autor. Mao Zedong. 1893-1976. Mao Zedong nasceu em 26 de dezembro de 1893 em Shaoxan, Hunan, China, filho de pais camponeses. Entre 1913 e 1918 estudou na Escola Normal de Hunan. Iniciou os estudos universitários em Pequim. Com a idade de 27 anos participou, junto com Chen Duxiu e Li Dazhao, na fundação do Partido Comunista Chinês em Xangai, em julho de 1921. 2 anos após, no terceiro congresso do partido, foi eleito para o Comitê Central. Em 1927, com a chegada de Chiang Kai-shek ao poder, os comunistas são perseguidos e Mao refugia-se nas montanhas Jinggang, iniciando um movimento guerrilheiro que durou 22 anos. Em outubro de 1934, iniciou com 130 mil homens a retirada em direção ao noroeste da China, um percurso de 12 mil km. Tal feito ficou conhecido como a Grande Marcha. Em 1937, o Japão iniciou uma guerra de agressão contra a China, o que deu motivo para o Partido Comunista Chinês unir-se com as chamadas Forças Nacionalistas do Kuomintang. Após a derrota dos japoneses, a guerra civil reinicia-se tendo ao final os comunistas derrotado Chiang Kai-shek, que fugiu para Taiwan. Em outubro de 1949, a República Popular da China é instalada. Mao ocupou a presidência da República Popular da China até após o Grande Salto Adiante, em 1959. Permanecendo como presidente do Partido Comunista Chinês, em maio de 1966, iniciou a Revolução Cultural e manteve-se em tal posição até a sua morte.